13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, a meio-dia em Cabo Verde, 14 horas em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias na TV África com Gael Castro.
O presidente de Cabo Verde cumpriu hoje o segundo dia de visita oficial à Guiné-Bissau, enquanto o primeiro-ministro de Portugal viaja hoje para Moçambique com a violência armada em Cabo Delgado no topo da agenda. A partir de hoje, os países africanos podem fazer a pré-encomenda das vacinas contra a Covid-19. O presidente de Cabo Verde cumpre hoje o segundo dia de visita oficial à Guiné-Bissau. Esta manhã, Jorge Cas Fonseca apresentou a coletânea dos seus discursos e intervenções ao longo dos seus dois mandatos. Jorge Cas Fonseca está agora na Faculdade de Direito de Bissau. Ao fim do dia, encontra-se com a comunidade cabo-verdiana radicada na Guiné-Bissau. A Fundação Amílcar Cabral promove esta tarde, na cidade da Praia, uma conversa aberta sobre a projeção universal do seu patrono. A diretora da Fundação, Tatiana Neves, esclarece que a conversa aberta pretende dar a conhecer as pesquisas e os trabalhos académicos sobre o pensamento de Amílcar Cabral. A obra de Amílcar Cabral tem suscitado interesse tanto no seio da academia como também dos movimentos sociais, diz a diretora da Fundação, Tatiana Neves.
Foi feito um levantamento pela historiadora Ângela Coutinho, que deu conta da existência de mais de 400 publicações no período compreendido entre 1963 e 2020, que trabalham a obra de Amílcar Cabral sobre diversas perspectivas, portanto, por pessoas oriundas dos diversos continentes e das mais diversas áreas de saber.
Para além da projeção universal de Amílcar Cabral, a Fundação homenageia amanhã, 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, várias personalidades que têm contribuído para a afirmação da organização.
Uma instituição pequena como a Fundação, que já conta 36 anos de vida, que se debate com constrangimentos vários, sobretudo de ordem financeira e material, só consegue sobreviver com o apoio, muitas vezes abnegado, de pessoas que comungam dos seus ideais, comungam dos seus valores e que acham que essa instituição tem um papel útil a desempenhar na sociedade cabo-verdiana.
Várias personalidades que têm contribuído para a afirmação da organização são homenageadas amanhã, 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais em Cabo Verde. A violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é um dos principais pontos da agenda da visita que o ministro português dos Negócios Estrangeiros inicia amanhã ao país. Augusto Santos Silva viaja hoje no âmbito de uma missão da União Europeia e estará em Maputo até quinta-feira, Germano Campos.
O pedido partiu das autoridades de Maputo, que querem reforçar a cooperação com a União Europeia. Por isso, o chefe da diplomacia portuguesa, em nome do alto representante da União Europeia para a Política Externa, vai analisar a violência armada no norte de Moçambique e as suas consequências humanitárias para além da ameaça de alastramento regional. Aliás, estes são os termos da nota emanada pelo Palácio das Necessidades em Lisboa, que justifica esta deslocação a Moçambique, durante a qual Augusto Santos Silva vai discutir opções concretas sobre a situação, envolvendo parceiros como a SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Já de acordo com o porta-voz do governo de Maputo, em cima da mesa estará o diálogo político, com um enfoque nas questões humanitárias, de direitos humanos e de desenvolvimento e segurança em Cabo Delgado. Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, recorde-se, anunciou o mês passado que o treino e equipamento militar, além da ajuda humanitária às populações deslocadas e, eventualmente, missões de vigilância costeira, estarão também em discussão como áreas de eventual cooperação futura entre Moçambique e a Europa comunitária.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros viaja hoje para Moçambique no âmbito de uma missão da União Europeia para abordar a questão da violência armada em Cabo Delgado. O presidente da Total e o presidente Filipe Nyusi acordaram ontem um novo reforço da segurança em redor do empreendimento de gás natural em Cabo Delgado. Citada pela agência Lusa, fonte do governo moçambicano reiterou que o projeto é para continuar, mantendo-se o início da exploração para 2024. A mesma fonte adiantou que até lá, a Total e o governo moçambicano decidiram reforçar as medidas de segurança, sem, no entanto, avançar mais detalhes. Os ataques terroristas em Cabo Delgado aumentaram em 2020 e têm-se aproximado do recinto ocupado pela Total, levando a um abrandamento do projeto e à saída de pessoal desde o final do ano passado. O Parlamento angolano aprovou hoje, na generalidade, uma proposta de lei com alterações pontuais à atual lei do investimento privado para permitir negociar incentivos, facilidades e demais direitos aos investidores de elevados montantes, sobretudo estrangeiros. A aprovação foi feita com votos a favor do MPLA, UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, nenhum voto contra e 7 abstenções de deputados independentes. O Zimbábue está a implementar desde o final do mês passado planos para proteger as pessoas em caso de calamidades naturais, providências tomadas a quando da tempestade Chalane, que ameaçou o país e também Moçambique, onde medidas de prevenção estão também a ser equacionadas, João Costa Dias.
A destruição e perda de vidas em 2019, provocadas pelos ciclones Idai e Kenneth, serviu de lição. As autoridades governamentais e agências humanitárias entraram de imediato em ação, enviando informações e retirando as populações para abrigos, escolas, igrejas e outros locais. Em Moçambique, alguns residentes de áreas vulneráveis mudaram-se para os seus próprios abrigos, perto das suas residências. A Cruz Vermelha de Moçambique avisou a população local da tempestade com antecedência e forneceu formação e distribuiu kits com o objetivo de reforçar as casas e escolas antes da chegada da tempestade Chalane. O apoio foi fornecido após as previsões meteorológicas terem levado à libertação de fundos de emergência para o que a Cruz Vermelha designou de ação antecipada face a um potencial desastre. Foram reforçados os telhados e paredes de 210 cabanas em campos de assentamento para pessoas afetadas por catástrofes climáticas anteriores. Uma medida implementada apenas 72 horas antes da tempestade no distrito de Buzi, a sul da Beira, onde vive mais de metade da população vulnerável da província. Apesar destes esforços, a Organização Internacional para as Migrações faz notar que cerca de 4.940 famílias em campos de reassentamento tiveram as respectivas tendas e abrigos destruídos ou parcialmente destruídos pela tempestade Chalane e precisam de ajuda para o resto da estação chuvosa.
Moçambique e Zimbábue a elaborarem planos para proteger as pessoas em caso de calamidades naturais. Os países africanos podem, a partir de hoje, fazer a pré-encomenda de vacinas contra a Covid-19 através da plataforma eletrónica para abastecimento médico da União Africana, contando para isso com garantias financeiras do Afreximbank. A plataforma africana de fornecimentos médicos, AMSP na sigla inglesa, inicia hoje o programa de pré-encomenda de vacinas para todos os Estados-membros da União Africana, anunciou a organização em comunicado. De acordo com a União Africana, a plataforma será a única fonte que permitirá o acesso rápido, transparente e rentável às 270 milhões de doses de vacina da Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, que a União Africana conseguiu reservar para o continente que tem 1,3 mil milhões de pessoas. A pandemia da Covid-19 teve um forte impacto nos migrantes, o que vem reforçar a necessidade destes serem vacinados e de fazerem parte dos planos nacionais de vacinação, defende o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.
Nós temos cerca de 3 milhões de imigrantes bloqueados em virtude do fecho das fronteiras e das restrições impostas à movimentação e aos processos de confinamento. Portanto, a pandemia veio sublinhar vulnerabilidades dos imigrantes, que são específicas dos imigrantes e que exigem soluções adequadas.
Em entrevista ao News, António Vitorino defendeu ainda a necessidade de os governos incluírem os imigrantes nos planos nacionais de vacinação.
O que nós defendemos é que os governos devem incluir os imigrantes nos seus planos nacionais de vacinação. E não discriminar, mas também não criar nenhum sistema de privilégio em relação aos imigrantes. Trata-se de aplicar aos imigrantes presentes no seu território, os mesmos critérios que são usados a nível nacional para os seus próprios cidadãos, em termos de risco, de idade, de vulnerabilidades médicas, para garantir que o conjunto da comunidade é protegido.
António Vitorino explica que a Organização Internacional para as Migrações tem estado presente no apoio aos Estados-membros.
A AM tem um conjunto de clínicas, mais de 70 clínicas em 56 países, gera mais de 20 laboratórios no mundo inteiro. Na primeira fase da pandemia, nós estivemos muito envolvidos em apoiar os governos na testagem das pessoas em relação à contaminação. Estamos preparados para continuar a apoiar os governos, os Estados-membros da OIM, quer na definição das regras sobre os seus planos nacionais de vacinação, quer na garantia do apoio ao acesso dos migrantes ao processo de vacinas.
António Vitorino, diretor-geral da OIM, Organização Internacional para as Migrações, em entrevista à ONU News. A União Europeia quer estabelecer um mecanismo que permitirá partilhar as vacinas contra a Covid-19 excedentes com os países vizinhos mais pobres e com a África, disse hoje o chefe de saúde do Bloco Europeu, Lia Montes.
450 milhões de pessoas, a população da União Europeia, podem contar no futuro com as vacinas contra a Covid-19. Já estão asseguradas mais de 2 mil milhões de vacinas de 6 empresas, embora algumas necessitem ainda da aprovação do regulador. Mas a Comissária Europeia de Saúde, Stella Kyriakides, já deixou claro que vai ser proposto um mecanismo de partilha de vacinas com os países fora das fronteiras comunitárias, países vizinhos pobres e os da África. Kyriakides afirma que o esquema deve priorizar os funcionários de saúde e as pessoas mais vulneráveis nos Balcãs, Norte da África e nos países pobres da África subsaariana. A ideia é dar algumas vacinas ao COVAX para estas atribuir. Em dezembro último, os Estados que se aliaram ao COVAX, um pilar da Organização Mundial de Saúde, que pretende distribuir a imunização àqueles que dela necessitam, afirmaram que existe um elevado risco de fracasso nesse mecanismo que a União Europeia quer ver a funcionar, devido a fundos insuficientes e à complexidade dos acordos contratuais.
A União Europeia a querer estabelecer um mecanismo que permitirá partilhar as vacinas contra a Covid-19 com países vizinhos mais pobres e com a África. O corpo de um migrante foi encontrado esta manhã na ilha grega de Lesbos, no mar Egeu, resultado do naufrágio do barco onde seguia, tendo a polícia portuária grega conseguido socorrer outras 24 pessoas com vida. A operação de busca e salvamento prossegue na costa de Gera, no leste de Lesbos, para encontrar outros migrantes dados como desaparecidos.